Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o qual é ministrado pelas docentes doutora Lucila Gutierrez e Marilene Porowski. Primeiramente, meu nome é Vinícius e sou acadêmico de Física Médica do terceiro ano da UFSCPA. Idem, por meio deste, falaria um pouco acerca da depressão e psicoses maníaco-depressivas. A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde, tanto como mal do século XX quanto do século XXI. Ela caracteriza-se como um distúrbio comum e bem grave, que interfere na vida diária do indivíduo, no trabalho, no sono, no aprendizado, na alimentação e na capacidade de aproveitar a vida. É considerada como uma doença multifatorial, causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Como apresenta fatores hereditários, com vários genes envolvidos, certos tipos de depressão tendem a ocorrer em membros de uma mesma família. Portanto, depressão não é frescura e não ocorre porque as pessoas não têm o que fazer. Ela é real e pode diminuir em muito a qualidade de vida de quem a tem. Vale ressaltar que nem todos os indivíduos com depressão apresentam os mesmos sintomas. A gravidade, a frequência e a duração dos sintomas variam de acordo com o indivíduo e suas circunstâncias específicas. A boa notícia é que tem tratamento, como veremos adiante nesse podcast. A partir de agora, traremos alguns dados descritos pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Primeiro, a depressão é um transtorno mental frequente. A nível mundial, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno. A depressão também é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Outro aspecto importante: mulheres são mais afetadas do que os homens. Além disso, em casos graves, a depressão pode levar ao suicídio. Por fim, sim, a depressão tem tratamento. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. Dependendo da intensidade dos sintomas, os episódios depressivos podem ser classificados como leves, moderados ou graves. Pessoas com depressão leve apresentam algum grau de dificuldade em realizar atividades simples, de trabalho ou atividades sociais, como sair com os amigos, por exemplo, mas sem prejuízo significativo do funcionamento geral. Durante um episódio depressivo grave, os indivíduos afetados são menos propensos a continuar com as atividades sociais, familiares ou de trabalho, por exemplo. Essas atividades ficam muito difíceis de serem feitas em tal situação. Ok, mas fisiologicamente, o que ocorre para que um indivíduo desenvolva a depressão? Sabemos que neurotransmissores como a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, e serotonina, são importantes nas sinapses neuronais encefálicas, para a geração de sensação de prazer e bem-estar ao ser humano. Ambos os neurotransmissores são classificados como aminas biogênicas. Há evidências de que mais de 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem de depressão, possivelmente devido à redução da produção de norepinefrina ou serotonina no cérebro, ou ambos. Uma nova evidência que tem sido estudada pela ciência infere que esse processo envolve muitos outros neurotransmissores. Pessoas com depressão apresentam sintomas de tristeza, infelicidade e desesperança. Ainda, esses pacientes tendem a perder libido e apetite, bem como apresentam insônia severa. Além desses sintomas, muitas vezes há uma agitação psicomotora associada, apesar da depressão. A principal razão pela qual se pode pensar que a depressão é causada pela diminuição da atividade dos neurônios secretores de norepinefrina e serotonina é que as drogas que bloqueiam a secreção de norepinefrina e serotonina, como a reserpina, geralmente causam depressão. Em contraste, aproximadamente 70% dos pacientes deprimidos podem ser efetivamente tratados com medicamentos que aumentam os efeitos excitatórios da norepinefrina e serotonina nas terminações nervosas. Como exemplo, podemos citar os inibidores da monoaminooxidase, enzima que tem por função destruir catecolaminas na fenda sináptica, como a norepinefrina. com função de limitar o sinal destes nos neurônios pós-sinápticos. Nesse caso, com essa enzima inibida, aumenta a chance da norepinefrina se ligar aos receptores nos neurônios pós-sinápticos. Outro exemplo são os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina e a amitriptilina, que bloqueiam a recaptação de norepinefrina e serotonina pelas terminações nervosas, permitindo assim que esses transmissores fiquem disponíveis mais tempo na fenda sináptica, aumentando a chance de ligação nos receptores dos neurônios pós-sinápticos. O mesmo mecanismo é oferecido pelo medicamento fluoxetina, que inibe a recaptação pré-sináptica da serotonina, aumentando sua chance de ligação nos receptores dos neurônios pós-sinápticos. Em todas essas situações, a ligação desses neurotransmissores em receptores de neurônios pós-sinápticos aumentariam a sensação de prazer e bem-estar nesses pacientes. Por isso, aumentar a chance de ligação de tais neurotransmissores é fundamental. Além desse tratamento farmacológico, que só deve ser utilizado sob orientação médica, uma vez que gera efeitos no sistema nervoso central, o tratamento psicológico ou outras formas de terapia também são sugeridas. Em resumo, supõe-se que os sistemas de norepinefrina e serotonina normalmente alimentam as regiões límbicas do cérebro para aumentar a sensação de bem-estar de uma pessoa e criar felicidade, contentamento, bom apetite, libido adequada e equilíbrio psicomotor. Apoiando este conceito está o fato de que as áreas de prazer e recompensa no hipotálamo e regiões adjacentes recebem um grande número de terminações nervosas dos sistemas de norepinefrina e serotonina. Sabendo-se de tudo isso, fica a pergunta: como tratar a depressão? Precisamos ter em mente que a depressão é uma doença que é tratável, mas precisa de acompanhamento médico e psicológico. O médico, psiquiatra e o psicólogo são os profissionais mais indicados para avaliar o caso e indicar o melhor tratamento. O tratamento pode envolver a utilização de medicamentos cuja dose, tempo e combinação deve ser prescrita pelo médico. Além disso, a psicoterapia é importante em muitos casos e o tipo de abordagem depende da avaliação do terapeuta. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é uma das técnicas que tem apresentado resultados positivos em muitos casos. A realização de atividade física e outras atividades com interação social também podem trazer benefícios. O tratamento ideal depende de cada indivíduo e da gravidade da doença. Por isso, buscar ajuda profissional é sempre o melhor caminho. Ok, mas como eu diferencio a depressão de uma tristeza? Em geral, a tristeza tem uma causa definida e reconhecida e não envolve alteração significativa na produção e liberação dos neurotransmissores envolvidos na depressão. Já a depressão até pode ter uma causa desencadeante conhecida, mas provoca uma redução na liberação de neurotransmissores nos circuitos de recompensa do sistema límbico, que precisa de tratamento. Para melhor diferenciá-las, pode ser que precisemos de ajuda profissional. As referências utilizadas foi o livro do Guyton, Tratado de Fisiologia Médica. Por fim, listaremos agora algumas dicas/locais de referência para a busca de assistência profissional, disponibilizadas por meio do projeto Apoiando e Educando as Famílias de Pessoas com Deficiência. Em caso de suspeita de depressão, pode-se buscar amparo via CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e nas unidades básicas de saúde de sua região, ou por intermédio do número 188, que corresponde à instituição Centro de Valorização da Vida, o qual tem por função realizar apoio emocional e prevenção ao suicídio. Encerro assim mais um episódio podcast de Fisiologia. Agradeço a colaboração de todos. Tchau, galera. Até a próxima.